Olá, muito boa tarde a você que está conosco acompanhando as informações de mercado aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, entrevista com Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Ele traz para a gente um pouquinho das explicações dessa movimentação de hoje lá em Chicago. Um dia negativo para as cotações, uma queda em torno de 12 pontos nos principais vencimentos. Afinal de contas, Luiz Fernando, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Tem motivo essa queda de hoje?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Na verdade, um motivo fundamental forte não tem, Alexander. Eu diria que esse movimento de hoje é um movimento, de certa forma, atrasado, né, de realização de lucros. Ele se ampara muito num fator técnico, que é, basicamente, Chicago ganhou aí na segunda quinzena de maio, que recentemente acabou, ganhou praticamente 10%, se valorizou 10%. Ganhou praticamente 90 pontos aí em cada posição. Então foi uma alta muito considerável em muito pouco tempo. Então é natural que o mercado ele realize lucros antes de continuar qualquer movimento. Ainda mais nesse momento que a gente tem muitas indefinições aí em diversos fatores, né? Principalmente com relação à área americana, o clima para o desenvolvimento da nova safra americana, a questão guerra comercial, a continuidade dela, entre outras coisas aí que surgem no radar. Então, o mercado ele estava realmente sobrecomprado, digamos assim, e como os fundos especuladores eles têm mais de 50% dos contratos futuros em Chicago e eles ganham na compra e na venda, né, é natural que eles realizem lucros aí antes de voltar a se posicionar no lado comprador, porque, como eu falei, o momento é de muita incerteza, de muita indecisão e nada garante aí que Chicago vai continuar subindo aí no segundo semestre ou que vai voltar a cair também para baixo dos 8 dólares. Então, o momento é realmente de indefinições e os fundos preferem comprar e vender e não se posicionar para longo prazo.
Mas, nesse momento, esse movimento de hoje é só pontual, então? É só de correção? Amanhã a gente pode ver o mercado voltando a subir, Luiz?
O mercado ele tem suporte fundamental, né? Eu acho que a questão climática americana ela continua apontando aí para uma área menor de soja nos Estados Unidos. Não só uma área menor, mas se houver a continuidade do clima negativo aí ao longo de junho e julho, a gente pode ter problemas de desenvolvimento das lavouras americanas, que pode também reduzir o potencial produtivo da nova safra americana. Então, o fator fundamental existe, um suporte fundamental existe nesse momento. Mas questões técnicas não podem ser deixadas de lado, elas são muito importantes. Lembrando que quando a gente começou aquele movimento de alta lá em maio, no final da primeira quinzena, tecnicamente os contratos de Chicago deixaram alguns gaps, né? Pelo menos dois gaps importantes ali, são aqueles espaços de um pregão para outro. E no mercado financeiro, no mercado de commodities, o mercado entende que gap aberto vai ser fechado um dia, né? Por mais que nas commodities seja um pouquinho diferente esse entendimento, porque tem muito mais a ver com uma questão fundamental, normalmente isso é confirmado, né? Cedo ou tarde. Então, pensando por esse lado técnico, existe um espaço, sim, para o mercado cair aí até uns 8,30, 8,40 na primeira posição. Mas como o fundamento ainda aponta para cima, ou seja, ele é um fator de suporte, pode ser que nesse momento seja realmente essa realização de lucros aí seja pontual, mas a gente tem que ficar atento porque, né, os fundos se movimentando, eles mexem com todo o mercado aí, e querendo ou não, eles olham muito para fatores técnicos. Mas resumindo, como eu falei, a gente tem um suporte fundamental, que ainda existem muitas indecisões, né, principalmente em cima da área americana. O clima americano continua sendo o centro das atenções nesse momento, e a comercial está um pouquinho de lado. Hoje eu acho que pode ter ajudado um pouquinho essa questão, o mau humor aí com relação a essa ameaça do Trump aí de taxar produtos mexicanos. Por mais que o México não seja um grande player como é a China, ele é um importador de commodities agrícolas americana e isso pode incomodar um pouquinho aí as negociações, também as vendas americanas para o México nesse sentido. Então isso traz um pouquinho de mau humor, a gente viu milho caindo, trigo caindo, então isso pode ter ajudado aí a puxar um pouquinho a soja.
Então, tecnicamente, ele teria a possibilidade de continuar caindo de 30, 40 pontos, pelas minhas contas aqui, mas tem os fundamentos que podem dar suporte, é isso.
Exatamente, a gente tem um espaço aí para fechar lá uns 8,30, 8,40, mas eu acho que perder esses patamares aí, trabalhar abaixo desses patamares de 8,30, 8,40, eu acho que é difícil. Só se os fatores fundamentais virarem, né, digamos assim, e apontarem para baixo, que aparentemente não está acontecendo ou não vai acontecer, pelo menos, nesses próximos dias.
Eu tenho perguntado para todo analista que conversa aqui com a gente a opinião sobre a safra americana e principalmente sobre a conclusão do plantio. Na sua opinião, pelo que você está acompanhando, vão conseguir concluir a área de soja? Mais do que isso, vão conseguir adicionar a área de milho que deixou de ser plantado à soja, Luiz? Qual que é a sua perspectiva aí?
É muito difícil, é muito confuso esse momento, né? A gente tem pelo menos... Imagina, se para nós já é confuso, imagina para o produtor americano, né? Realmente para ele esse momento é muito difícil. Pelo menos os produtores americanos têm três ou quatro opções ainda na mesa, né? Eles têm a opção de não plantar, eles têm a opção de acionar o seguro, eles têm a opção de plantar e acionar o seguro, eles têm a opção de não plantar, plantar uma nova safra de soja, por exemplo, no lugar de milho e acionar o seguro sobre a soja. Enfim, são muitas incertezas com relação a isso. E somado a tudo isso, entrou essa questão aí do plano do Trump, de ajuda do Trump, que nas últimas duas semanas não houve detalhes se esse plano ele vai cobrir, por exemplo, essas áreas que o produtor optar por puxar o seguro. Entendeu? Então, tem essa indecisão também. O produtor não sabe se, eu vou chamar o Prevent Plant nessa área minha aqui, mas eu não sei se o Trump vai me ajudar se der problema na área, entendeu? Então, existem muitas indecisões. Resumindo, assim, a gente pode passar horas e horas falando sobre as possibilidades desse momento aí, da decisão do produtor americano. Mas, tentando resumir, eu acho que o mercado está entendendo que a área de milho ela não vai ser concluída. Isso já é certo, né? Ela já não foi concluída. A gente tem ainda mais um ou dois dias aí em alguns lugares para plantar, mas, basicamente, ela não atingiu toda a área reservada para ela inicialmente. Eu diria que a área de milho ela vai ficar entre 15% e 20% menor do que se estimava inicialmente, do que o USDA estimava aí no último relatório, ou no relatório de maio. E com relação à soja, eu diria que a soja deve fechar aí com uma área que inicialmente o USDA falava que ia ser 5% pela questão da guerra comercial, mas eu acho que a área de soja aí vai cair entre 10% e 15% com relação à área do ano passado. É importante dizer que fora tudo isso, né, fora a questão da área ser muito importante, a gente tem que pensar no lado produtivo, né? O que, que isso impacta ou pode impactar na produção americana? O fato é que uma queda de 10% na área americana e com uma produção normal, aí sem grandes problemas produtivos, a gente teria uma safra americana de 108 milhões de toneladas. Uma queda de 15% leva já para o potencial de 101 milhões de toneladas. Então, a gente tem que pensar nisso, porque a gente não pode esquecer que os Estados Unidos tem um estoque de 27 milhões, quase 30 milhões aí, deve fechar agosto. Então, a gente tem que começar a fazer essas contas também, se realmente só a queda da área, mas uma produção legal americana, vai compensar todos esses estoques aí elevados dos Estados Unidos. Então, o momento, como eu falei, é de muita indecisão, mas eu acho que com relação à área já é certo que os americanos não vão plantar toda a área estimada inicialmente, e as quedas vão ser maiores do que o USDA estava prevendo.
108 ou 101 milhões de toneladas, mais um estoque que pode aumentar aí na próxima divulgação do relatório do USDA, né? Ainda assim, a gente teria suprimento, oferta suficiente para atender a demanda do mercado internacional, Luiz?
Teria sim. Vamos lembrar que no ano passado a gente teve menos 35 milhões de soja da Argentina no mercado. Né? Então a gente teria sim, olhando para estoques mundiais e para a produção mundial, teria. Inclusive, nessa conta aí, os Estados Unidos teriam que vender esses 27 ou 30 milhões de toneladas, teriam que achar para quem vender, o que eles já mostraram que não é tão fácil, né? Como a China não comprou a maior parte desses estoques, os outros players também não consumiram todos esses estoques como se esperava, então a tarefa para eles desovarem esses estoques não é tão simples. Mas pensando de uma forma geral, em termos de número, esses 27, 30 milhões aí compensariam essa quebra na safra americana e trariam uma continuidade, digamos assim, da oferta mundial, mais ou menos como a gente teve ano passado.
Mas com a manutenção dos preços, pelo menos nos atuais patamares, ou isso é motivador de pressão nos preços?
Não, isso é motivador de pressão nos preços para a decisão de agora do produtor americano, né? Ano que vem pode ser outro preço, deve ser outro panorama. Mas lembrando que se a gente continuar com preços elevados para o produtor brasileiro, né? Mesmo que o Chicago não suba mais, continue em um patamar entre 8 e 9, o produtor brasileiro ele vai aproveitar e vai plantar mais. E isso pode derrubar o bucho lá na frente também.
É verdade.
Isso vai incentivar o produtor brasileiro a plantar. Ele está vendendo soja a 84, 85 de novo. Então, naturalmente, o produtor de soja vai voltar a plantar, a elevar a sua área. Então, isso vai equilibrar de novo o mercado lá na frente. Então, realmente, o mercado dele é muito confuso nesse momento, né, Alexandre? Eu sei que tu acompanha tanto quanto eu o mercado, até mais do que eu, né? Então, realmente é muito confuso aí tomar qualquer decisão nesse momento. A verdade é que o produtor brasileiro ele tem que continuar aproveitando esses preços atuais, por mais que aí os prêmios continuem firmes e tendam a continuar firmes aí nas próximas semanas, ele não deve tirar o olho do mercado e não deve deixar de aproveitar momentos que a conta dele fecha, que o lucro dele lá está legal, ele tem que vender para aproveitar, porque nada garante, embora a tendência seja positiva para o preço, nada garante que o segundo semestre vai ser melhor do que esse momento que a gente está vivendo agora.
E você lembrou uma coisa importante, a gente tem essa manutenção dos prêmios no Brasil nesse momento, né? Existe uma demanda pela soja brasileira e o próprio posicionamento do produtor brasileiro de estar mais retraído aí, nas vendas ou vendendo só o necessário nesse momento, acabou perdendo sua vantagem em função da queda do dólar e também dessa queda em Chicago, né?
Exatamente, é o que a gente vinha falando. O dólar também, né, ele vai responder muito a questões externas, mas principalmente a questão interna aí da economia brasileira. E nesse sentido a gente destaca a reforma da Previdência, ela continua como o principal fator. Então, nos últimos dias melhorou o humor do mercado com relação à aprovação da reforma, está todo mundo já entendendo ou imaginando ou com a expectativa que a reforma vai ser aprovada no curto prazo, aí nas próximas 4 ou 6 semanas, e que ela vai ser uma reforma ampla, não tão pequena como se ameaçou em algum momento, talvez não tão grande, né, como o Paulo Guedes quer, mas uma reforma que vai indicar que o Brasil pode começar a andar a partir da aprovação dela. Então, o mercado naturalmente reflete isso no câmbio, e o câmbio tem realmente espaço. Se a reforma da Previdência for aprovada, aí tem espaço para recuar para uns 13,80, mais ou menos 13,75, 13,80, que é o que o mercado acredita aí que vai acontecer se houver a aprovação. Obviamente que se nesse meio do caminho a gente tiver uma volta aí do mau humor, uma volta do pessimismo com relação à reforma, o dólar vai voltar para 4, tranquilamente, sem fazer muito esforço, mas que não é o patamar natural dele, não é. Então, como tu falou, realmente o produtor às vezes esperando, né, um momento melhor à frente, acaba não percebendo que aquele fator importante, que é o dólar, que é fundamental para a formação do preço dele, pode estar num patamar mais baixo daqui a algumas semanas, e isso pode impactar o preço dele.
Muito bem. Bom, então, ficou claro, né, Luiz? Fez as contas, está dando uma margem para o produtor, não deixa de participar, né? Não precisa vender tudo, mas vai participando, não é isso?
Exatamente, sempre importante estar no mercado e vendendo aos poucos, né? Aquelas vendas escalonadas que a gente sempre fala, para sempre pegar aí a curva em ascendência e tentar elevar aos poucos aí o preço médio dele que ele vai receber pela soja.
Muito bom. Meu caro, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, explicando a movimentação de hoje, mais técnica, bastante técnica, aliás, que fez aí aumentar essa pressão negativa sobre os preços da soja, traçando cenários possíveis aí também para esse mercado da soja nos próximos dias. Lembrando que está muito difícil de ser analisado, principalmente em função de incertezas. Incertezas em relação ao clima nos Estados Unidos, incertezas em relação à guerra comercial, incertezas em relação ao próprio posicionamento dos Estados Unidos em relação a outros países que não a China, agora, por exemplo, o México entrando na jogada também. Enfim, muita coisa para ser esclarecida e isso deixa o mercado ainda mais confuso. Muito obrigado, Luiz. Um abraço para você.
Obrigado, Alexander. Abraço. Até a próxima.
Até a próxima. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo. O julho acabou caindo aí 12 pontos, $8.69 por bushel. Lembrando que o Luiz disse que pode derreter aí mais 30, 40 pontos para se ajustar novamente aí. O agosto, $8.76 por bushel. 12 pontos e meio de queda, setembro 8,83, queda de 12 pontos mais 25, e o novembro perdeu de novo os $9 por bushel, fechou hoje a 8 dólares e 97 centos por bushel. Vamos ao milho. Julho, 4 dólares e 14 centos por bushel, uma queda de 10,5 pontos. De setembro, 4,24, queda de 10,5 também, a mesma queda para dezembro, 4,33. E o março de 2020, 4 dólares e 42 centos por bushel, perdendo 10 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Julho, 4 dólares e 90 centos por bushel, queda de 16,5 pontos. Setembro, 4,97, 17 de queda. Dezembro, 5 dólares e 11 centos, 17,5 de baixa. E o março de 2020, 5 dólares e 23 centos por bushel, uma queda de 18 pontos mais 25. São os números lá na Bolsa de Chicago, números negativos, portanto, para as commodities agrícolas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques, dando continuidade também às nossas informações técnicas aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.